Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje, terça-feira, a gente recebe aqui a advogada Márcia Acioli, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Arapiraca, e também a psicóloga Diana Moura, que está em Maceió, fazer entrevista com a gente por link. O assunto, olha só, a importância da rede de proteção no combate à violência. São 16 anos da Lei Maria da Penha. Com certeza, né, de uma maneira ou de outra, todos os brasileiros já ouviram falar desde 2006 da Lei Maria da Penha. Foi criada no dia 7 de agosto de 2006, né, portanto tem 16 anos da Lei Maria da Penha. Então, uma importante lei que foi criada aí para proteger as mulheres. E a gente vai conversar com ela sobre isso aqui. A importância dessa rede de proteção do combate à violência, que infelizmente entra ano, sai ano, e a gente só fica ouvindo falar de homicídio, feminicídio, enfim, né, essas coisas aí. Muito bem, Lei Maria da Penha. Quem era Maria da Penha, afinal de contas? Você sabe, Ariane Guedes? Pois é, já viu a história, né? A história dessa mulher é algo inacreditável, né? Olha só, ela nasceu em Fortaleza em 1945, é farmacêutica e que lutou para que seu agressor, que era seu marido, fosse condenado. Maria da Penha tem 3 filhas e é hoje líder de movimento de defesa do direito das mulheres. Vítima emblemática da violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que tem o seu nome. Em 83, olha só, seu marido, o economista e professor universitário colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, atirou simulando um assalto, atirou nela com uma espingarda. Na segunda, tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paraplégica, como vocês vão ver aí na imagem agora no nosso canal no YouTube. Ela ficou paraplégica e 19 anos depois, no mês de outubro de 2002, quando faltavam apenas 6 meses para a prescrição do crime, seu agressor foi condenado. Heredia foi preso e cumpriu apenas 2 anos, que é 1/3 da pena que fora condenado e foi solto em 2004, estando hoje livre. Doutora Márcia, boa tarde. Marco Aurélio, o pessoal tá falando aqui que minha voz tá saindo 2 vezes no som aí do YouTube. Tá? Tem alguma coisa que precisa equalizar aí. Né? Doutora Márcia, boa tarde. Quero saudar você aqui. Obrigado por vir aqui também. Doutora Márcia, a senhora advogada, vice-presidente da OAB Arapiraca, e a doutora Diana Moura, que tá em Maceió e vai estar falando com a gente também sobre esse assunto. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada, André. Obrigada pelo espaço concedido para que a gente fale desse tema tão importante e tão atual na nossa sociedade. Uma boa tarde também a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando através do canal do YouTube.
Bacana. Doutora Diana, boa tarde, tudo bem? Como é que está em Maceió aí?
Boa tarde, tudo bem? Impressão minha voz está saindo 2 vezes. Eu tive a impressão de ouvir aqui.
Isso é um pouquinho normal, né, Marco Aurélio? Que fique assim um pouquinho, mas, né, esse chama de delay, a gente vai tentar corrigir aqui, mas geralmente, infelizmente, às vezes fica assim mesmo, tá? Coisas da tecnologia.
Não, tranquilo.
Não existe hoje um homem que não conheça a Maria da Penha, seja por conhecimento dele em procurar saber, ou ele foi um agressor que tentou fazer alguma gracinha com alguém e com alguma mulher, tentando agredi-la. Eu queria saber que nuances são essas, doutoras, sobre a Maria da Penha, porque são 3 requisitos básicos para que se configure crime de violência, né? São 3 requisitos básicos aqui que a gente pode falar. Que seja cometida por alguém que possua relação íntima de afeto, seja por laços naturais, biológicos, seja pai, irmão, por afinidade ou por vontade expressa. Eu nunca vi um negócio desse, você ter vontade expressa de lascar outra pessoa. A relação íntima de afeto seja independente de coabitação, ou seja, as pessoas não precisam morar juntas para que seja configurada isso, né? E também as relações interpessoais independem da orientação sexual. Eu queria saber, doutora Márcia e Diana, que ganhos, né, que a gente pode hoje, 16 anos depois, tendo uma pessoa que ainda vive. Né, geralmente a gente costuma homenagear as pessoas que já se foram, e Maria da Penha está entre nós, né, está em cima de uma cadeira de rodas. Uma coisa terrível, saiu por um negócio que eu gostaria muito que os nossos nobres representantes do Congresso Nacional mudassem, que eu chamo, eu não vou, posso não dizer aqui essa palavra, mas é uma coisa que eu tenho pavor, chamada progressão de pena, né? Na minha opinião, o bandido pegou 30 anos, ele vai cumprir os 30 anos, ele só sai de lá se ele morrer antes, mas isso sou eu. Por quê? Porque eu estava estudando aqui, doutora, a questão da progressão de pena, e vamos dar um exemplo. O cara pegou 8 anos de pena e a fração do réu primário e crime simples, né? 1/6. O cálculo, então, é 8 vezes 1/6, que dá 8/6, igual a 1/3. Ou seja, sendo assim, o réu, 1.3, aliás, o réu deve cumprir 1 ano e 3 meses de pena em regime fechado para ter direito à progressão para regime aberto. É isso mesmo que você ouviu aqui, que você está vendo aqui no YouTube. O cara pegou 8 anos, mas ele é primário, né? Aí pelo regime de progressão de pena ele cumpre 1/6 e com 1 ano e 3 meses ele sai pela porta da frente, não devendo mais nada, entre aspas. Doutora, me explica isso. Eu queria, como operadora do direito, como tem nobres advogados aqui acompanhando a gente aqui, me explica para eu entender, doutora, que não entrou no meu juízo isso.
Vamos lá. Primeiro, contextualizando a atuação da Lei Maria da Penha e como ela veio para nós. É muito importante que se diga que não foi uma iniciativa espontânea do Estado brasileiro a criação da Lei Maria da Penha. Na verdade, foi uma sanção sofrida pelo nosso Estado por conta da desídia, conta da omissão em relação à apuração de crimes dessa natureza. Uhum. E o exemplo foi a Maria da Penha, que realmente levou esse pleito às cortes internacionais, e aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos provocou o Brasil e disse que nós necessitávamos ter medidas severas e medidas efetivas em relação a isso, uma vez que a violência aqui, principalmente no âmbito doméstico e familiar, era naturalizada. Sobre a progressão de pena, a Constituição prevê que nós não podemos ter penas perpétuas, penas de caráter cruel. E quando a gente coloca, né, o Estado exercendo o seu direito de punir e de executar essa pena, coloca alguém para cumpri-la, sem a pessoa ter uma perspectiva de saída, acaba sendo uma pena cruel. Porque a gente retira do ser humano uma das suas principais características e força interior, que é a sua possibilidade de ter esperança. Então, quando a gente, por exemplo, um indivíduo cometeu crime e recebeu uma pena de 30 anos, e ele olha assim e diz, olha, independe do que eu faça, independe do meu bom comportamento, independe de eu melhorar como indivíduo, eu não tenho nenhuma benesse do Estado. Então, eu não vou ter também nenhum compromisso. E aí a gente cria essa via de mão dupla, tanto para que a gente não retire a esperança, como que a gente também traga uma possibilidade de ressocialização a esse condenado.
Uhum. Agora, a doutora Diana, que está em Maceió, psicóloga, quando a gente fala em Maria da Penha, doutora Diana, a gente sempre pensa em agressão apenas física, né? Uma mutilação, um tiro, enfim. Não vou detalhar aqui essas barbaridades, não, porque, né, todo mundo já sabe. Mas a lei, doutora, ela configura apenas essa agressão física ou agressão psicológica também, que é a sua praia, vamos dizer assim. E talvez as agressões psicológicas, elas doam mais do que as agressões físicas, porque as agressões físicas, uma cicatriz, ela pode sair, né? Mas a agressão psicológica, ela vai ficar lá, ela pode ficar lá e perdurar pelo resto da vida da mulher, não é, doutora?
Exatamente. Muito importante você trazer essa colocação, André, porque tudo começa através da comunicação, né? Então, assim, se a gente pensar num contexto de relacionamento abusivo, como a presença de violência, por exemplo, a gente entende que a violência física é como se fosse já o estopim final, sabe? Então, já passou pela violência psicológica, já passou pela violência moral, em alguns casos, pela violência sexual também. Quando a gente chega na violência física, que é aquela chamada violência que está visível aos nossos olhos, seja porque deixou um hematoma, seja porque a gente presenciou um ato da agressão física, porque a situação já realmente se encaminhou para uma situação de extrema vulnerabilidade quando se pensa na condição de vida da mulher. Então, a violência psicológica ela está muito presente e é responsável por parte do adoecimento, dos prejuízos causados à saúde mental das mulheres, e tem também grande influência quando a gente para para fazer análise de mulheres que estão sendo diagnosticadas com alguns transtornos, principalmente depressão, ansiedade, síndrome de burnout, por exemplo. Muitas mulheres que estão ligadas ao mercado de trabalho têm optado por passar mais tempo fora de casa, uhum, ligadas às suas demandas de trabalho, porque o seu contexto de casa não é seguro. É um contexto completamente adoecido, abusivo, que proporciona diversos tipos de violência, principalmente a psicológica. E essas mulheres têm adoecido, essas mulheres têm buscado ajuda, e muitas delas não entendem, inclusive, que aquela comunicação violenta em casa já se trata de uma violência que está prevista pela Lei Maria da Penha, inclusive prevista no nosso Código Penal também. E mais recentemente foi um dos nossos ganhos, né? A violência psicológica entrou no Código Penal, acho que se não me engano agora, julho do ano passado, né? E nós estamos de modo muito mais severo trabalhando essas pautas dessa comunicação violenta presente nos ambientes domésticos brasileiras, mais precisamente das alagoanas, que é o público-alvo principal em que a gente tem ofertado atendimento e acolhimento, independentemente da demanda que ela vem trazendo. Então, assim, a violência psicológica é aquela invisível aos nossos olhos, mas que é por onde tudo começa. É aquela violência que está ali insultando, que está diminuindo, que está criando estereótipos e adoecendo aquela mulher a partir daquela comunicação violenta que está sendo estabelecida com ela. Uhum. Então, a psicológica é a invisível, a mais difícil de se trabalhar e, infelizmente, a mais presente, na maioria dos casos, se não todos, a primeira de todas, porque tudo começa a partir de uma comunicação extremamente agressiva ofertada contra essa mulher.
Uhum. Doutora Márcia, uma coisa que vocês me forçaram a fazer para fazer essa entrevista aqui foi estudar, como sempre eu tenho que estudar para não passar vergonha aqui na frente dos meus convidados. Gente, quem está ouvindo a rádio aqui, eu fiquei estarrecido hoje pela manhã quando eu estava pegando alguns dados. E doutora Diana, doutora Márcia, a pandemia, com essa questão da gente ficar mais isolado e em casa, aguardando alguma medida sanitária, como foi tomada a questão das vacinas e tal, enfim, a gente não tinha esperança até então ter a vacina, e a violência contra a mulher, ela aumentou consideravelmente durante a pandemia. E aí tem uma coisa que seria uma questão de lógica, mas não tem lógica nenhuma. Por que eu estou falando isso? Não, André, porque as pessoas ficaram muito em casa. Tá certo. Então, a pessoa ficou muito em casa, Ariane Guedes. O casal ficou em casa, o cara desceu a mão, então. Porque ficou muito em casa? Né? E cadê a harmonia? Né? Eu não entendo. Ó, de acordo com o estudo, 24,4% das mulheres acima de 16 anos, uma em cada quatro, afirmam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses durante a pandemia de Covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Ainda segundo o estudo, 61,8% das mulheres que sofreram violência no último ano afirmaram que a renda familiar diminuiu nesse período. Também não justifica. Eu sei que o dinheiro para o provedor, para nós homens, ele mexe com o juízo da gente. Ninguém gosta de ficar sem dinheiro, ninguém gosta de não conseguir prover o alimento para sua família, para sua casa, né? Isso mexe muito com a cabeça da gente aqui, mas também não justifica, né? Entre as quais não sofreram violência, este percentual foi de 50%. Além disso, 46,7% das mulheres que sofreram violência também perderam o emprego, o que ainda é pior. A média entre as que não sofreram violência foi de 29,5%. A falta de emprego e de recursos financeiros foi apontada por participantes da audiência, que foi feita como um dos fatores para que a mulher não conseguisse escapar do ciclo da violência. Ou seja, se ela trabalha, ela está fora do ambiente familiar. Olha, presta atenção nisso. Ela está fora de casa. E se ela está dentro de casa, ela sofre violência porque está dentro de casa. Eu vou dizer, eu não entendo. Doutora Márcia, dá asco, né? Só de ler isso aqui, a gente já fica revoltado, porque...
Com certeza, porque o ambiente familiar deveria ser o local onde a família devesse se sentir mais segura, mais acolhida, mais protegida. E para muitas mulheres, esse é o ambiente de violência, onde fora ela está mais protegida, ela é melhor tratada do que dentro de casa. E a pandemia revela isso de uma forma assim, muito, muito direta e mexe com a gente, mas se pararmos para analisar, esse dado já seria um dado esperado, porque a maioria das violências, quando elas são praticadas, existe o relato de que elas acontecem muito aos finais de semana. E aos finais de semana, quando a família toda está reunida. Então, o companheiro se encontra com a companheira, né? Não tem a questão do trabalho, um não está fora e o outro está em casa. Então, quando eles começam a conviver de uma forma mais intensa ou mais presente, a violência também acontece de forma mais frequente. Me desculpem, viu, que eu estou rouca. Já tem uns dias. Haja pastilha para conseguir tá aqui, viu? Então, pessoal, me desculpando essa voz.
Tranquilo. Doutora Diana, tem um filme estrelado pela Jennifer Lopes há alguns anos atrás, chamado Nunca Mais, né? Esse filme é muito bacana. A Jennifer sempre faz alguns filmes voltados para essa temática da mulher que sofre, da mulher. Ela já fez vários filmes, ela já fez. Talvez ela tenha encampado essa ideia para que a mulher possa despertar que ela pode. Veja, gente, pelo amor de Deus, esse filme, ela mata o marido no final. Eu não tô aqui trazendo a Jennifer Lopes para que ninguém aprenda aquelas técnicas lá para ela ceifar a vida do cara no final, não, tá? Nunca Mais é justamente isso. E por que que eu trouxe isso, doutora Diana? Eu não sei se você viu o filme, eu acredito que tenha visto, sim. Nunca Mais, né? Mas no começo, doutora, da relação, o cara é muito galanteador. Ele oferece presentes, né? Ele tem aquele jeito todo que nós temos de conquistar quando a gente quer. E por que que eu tô falando isso? Porque eu sou homem. E eu sempre digo isso pra minha esposa, digo, minha filha, quando um homem quer conquistar uma mulher, ele pode ser um demônio, mas ele vira anjo. Ele vai pra igreja, né? Se ela for católica, ele vai pra missa. Se ela for evangélica, ele vai pro culto, né? Se ela for espírita, ele vai pro centro. E não é assim, Ariane Guedes? O cara, pra conquistar, eu tô falando aqui porque eu posso falar pela minha classe, né? O cara faz tudo. Só que na hora de proteger, doutora Diana, a coisa fica difícil. Nesse filme, ele chega ao descalabro de dizer assim pra ela, né? Ela descobre que ele tem um amante, tá aí na tela a coisa do filme aí, o cartaz do filme. Nunca Mais, Todos Têm um Limite, estrelado pela lindíssima Jennifer Lopes. E ele diz assim: você tem que se acostumar. Ela diz assim: mas quantas são? Uma, duas, três, dez? Ele olha para ela e diz: isso importa? Ora, claro que importa. E aí ele começa uma série de agressões a ela, inclusive físicas. E aí vocês assistam um filme, porque aqui não é lugar para isso. Mas, doutora, não acende, não, na cabeça da mulher, quando vocês estão sendo conquistadas, e quem está ouvindo a gente aqui pode falar, o canalha, ele não dá, não, sinais de que é canalha? Ou dá para o canalha enganar a vida inteira? E será que não dá para dizer um basta? A gente não emite algum sinal? Doutora, eu não consigo emitir algum sinal que o André Pepes não presta para você? Tem algum sinalzinho que você diz assim: esse cara não é muito normal, não. Esse cara vai surtar um dia. Doutora, me diz aí.
Então, André, vou voltar um pouco mais atrás. Antes dessa mulher chegar nesse lugar e estar no relacionamento, identificando possíveis sinais que esse agressor pode estar posicionando, a gente precisa pensar na estrutura cultural, né, na sociedade em que essa mulher foi criada. Então, a gente está falando da presença de um machismo estrutural, onde há uma educação totalmente formada pelo patriarcado, onde essas mulheres, desde muito cedo, elas são ensinadas a naturalizar determinados comportamentos, porque é natural do sexo masculino, tá? Então, ele dar alguns sinais de, por exemplo, estar com ela, mas ela percebe, ele olhando para outras mulheres. Ah, não, é natural que o homem olhe para outras mulheres, mas pelo menos ele está contigo. Ah, é natural que o homem traia, está na essência do homem trair. E se a gente pensar na estruturação e na formação dos relacionamentos, trazendo como referência o relacionamento das nossas avós, inclusive até das nossas mães, muitas vezes nessa geração, e esse discurso sempre foi naturalizado, e a mulher sempre foi condicionada a ficar naquele lugar de espera. Esperar que o processo de mudança e de maturidade para que esse homem se aproprie da responsabilidade de estar presente no relacionamento pudesse acontecer. Então, hoje, nós temos um desafio gigante, né? Então, eu sempre falo que a nossa geração, ela tem um desafio porque ela veio para romper determinados padrões, e isso se deve, inclusive, a leis como a Lei Maria da Penha, que consegue tipificar esses tipos de violência, mostrando a presença delas, principalmente quando a gente fala sobre o ciclo do relacionamento abusivo. E quando a gente fala sobre essa fase de conquista, ele está lá na reconquista também, tá? Porque ela passa pelas etapas, ela percebe os sinais, identifica os ciclos de violência, comportamentos onde esse homem promove uma violência moral, quando expõe ela a situações extremamente constrangedoras, quando, por exemplo, tenha contra a vontade dela, porque não há concordância nesse sentido. Ele está envolvido com vários relacionamentos extraconjugais, tem muitas vezes responsabilizado essa mulher, porque muitos desses homens, eles responsabilizam, falam da estrutura corporal dessa mulher, fala da ausência dela em casa, porque ela trabalha muito, dá pouca assistência a esse homem, fala da ausência dela no comprometimento como esposa, como dona da casa, como mãe, ou seja, além de expor ela a situações extremamente constrangedoras e tristes, ela ainda é responsabilizada por isso. E estruturalmente falando, muitas dessas mulheres foram ensinadas a entender e que elas precisavam abrir mão de determinadas escolhas, por exemplo, o trabalho, o tempo fora de casa para poder se dedicar a esse casamento, porque ela tinha a função de restaurar, de resgatar, de auxiliar nesse processo de amadurecimento desse homem. E isso não tem nada a ver, porque isso é um padrão de comportamento que está diretamente ligado ao machismo, ao patriarcado, que é algo que a gente tem tentado nas nossas discussões, ao posicionar, vir para espaços como esse que você nos abriu, a trabalhar e mostrar para as pessoas que não deve ser naturalizado um padrão de comportamento que ofende, que maltrata, que entristece, que adoece, que destrói relacionamentos. E coloca a mulher realmente numa situação de extrema vulnerabilidade, principalmente quando se fala da sua condição de saúde mental. Então, quando se fala sobre esses sinais, se fala também sobre a estrutura de formação de personalidade, sobre a estrutura de formação de relacionamento, onde nós temos a de romper esse padrão. Uma vez que essas mulheres, elas já estão acordando para entender que se trata de um relacionamento abusivo e não de um padrão que deve ser naturalizado, porque esse padrão de comportamento tem destruído relações e adoecido cada vez mais mulheres.
Perfeito. Um abraço aqui a Rosângela Lino, Margarete Soares. A Raiane Kelly diz assim: tema de grande relevância e principalmente nesse mês de agosto, Lilás, explanando por nossa vice-presidente da OAB, doutora Raiane Kelly. Jonathan Araújo, a Kika Paz, colocou aqui conquistador, né? O cara lá que vai lá e, né? A doutora Raiane tá dando os parabéns aqui. E o Jonathan, eu vou ler, viu, doutora Márcia? Porque ele tá dizendo o seguinte aqui: se eu não consegue ler aí, eu vou ler aqui para você. Abre aspas: parabéns, meu bem. Sempre arrasando nos debates. E aqui capaz dizendo parabéns, Diana, aqui pra doutora Diana que tá em Maceió. Uma das coisas que eu me lembro, olha só isso, tá? Das poucas lembranças que eu tenho, eu sou filho de pais que foram separados. A minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos e já não morava mais com meu pai biológico. E tem uma cena da minha cabeça, doutora Diana, que eu nunca esqueci. Eu faria qualquer coisa pra esquecer. Teve uma vez que a minha mãe foi na casa de uma das amantes do meu pai. Eu não sei quantas ele tinha e não estou interessado em descobrir. Mas a gente foi na casa dessa amante do meu pai. E era como se fosse um barraco feito de madeira, um lugar que eu não lembro mais. Eu sei que era na parte alta da cidade de Maceió, que foi onde eu nasci. Eu tinha tanta coisa para me lembrar, doutora, né? Não era, doutora Márcia? Tinha tanta coisa para me lembrar aos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas eu me lembro de ter visto um lugar com arroz no chão, né? Com alguns objetos, alguns utensílios domésticos. E o meu pai, biológico, eu tenho irmãos no Brasil que eu não conheço. Eu sei que são meus irmãos. Tenho um irmão que é um artesão no Rio de Janeiro, que trabalha com artigos de couro na praia de Copacabana. E o nome dele leva o nome do meu pai, Arthur Gomes Pepes Filho, né? Eu tinha tanta coisa para lembrar, doutora Diana, mas eu me lembro disso. E uma das coisas que eu mais pedi a Deus, eu sempre tive vontade, por ser órfão, sempre tive vontade de constituir minha família, de ter minha família e de honrar o nome do meu Deus, o nome da minha família mesmo, o nome da minha mãe, né? Que sofria agressões dele, que ela entregava o salário a ele, porque assim ele exigia. Poucas pessoas sabem disso, acho que é a primeira vez que eu estou falando disso aqui. E chega embarga a voz, porque é revoltante você imaginar que a pessoa que mais me amou na vida, que foi a minha mãe, foi submetida a essa tamanha violência. Né? E nós saímos daqui, fomos morar no Rio de Janeiro. 8 meses depois ela faleceu. Enfim, e tudo que eu pensei era o seguinte: se eu conseguir ser 10% diferente do que o meu pai foi, eu vou ser um grande cara. Se eu conseguir honrar uma aliança que eu uso na mão esquerda, se eu conseguir educar meu filho e passar pro meu filho que a mulher que eu olho é a mãe dele. Porque achar bonito todo mundo acha. A minha esposa tá me ouvindo agora. Ela sabe que eu acho a Jennifer Lopez uma coisa linda, maravilhosa. Mas é porque a Jennifer Lopez, né? Ela tá lá, ela nem sabe que eu existo, né? E tenho certeza que todos os maridos que estão ouvindo aqui também acham a Jennifer Lopez bonita. Mas acontece o seguinte: ela é casada com você, né? E você é casada com ele. Então, a minha esposa, pra mim, é a minha Jennifer Lopez. Dá pra entender, né?
Sim.
Então, doutora, a gente poderia ter uma sociedade mais justa se a gente, lá na mais tenra idade, lá na escola, a gente começasse a ensinar os nossos filhos esses padrões, ou quebrar esses padrões brasileiros e nordestinos, principalmente de homem macho. Porque tem cara que pensa que ser homem é ser macho. E nem todo macho é homem. Né? Entrevistando a advogada Márcia Scioli, vice-presidente da OAB, Subseção Arapiraca, e a psicóloga Diana Moura, que está em Maceió. A gente está falando sobre a importância da rede da proteção no combate à violência, 16 anos da Lei Maria da Penha. Doutora Márcia, o Jonathan diz o seguinte: verdade, colega, temos aquilo que merecemos e precisamos. Eu mesmo me sinto casado com Marília Mendonça.
Meu Deus do céu.
Eu tá acho vendo? Que ele
acha. O Jonathan é o melhor, viu?
Olha,
foi legal.
Deus preparou um companheiro assim e tanto pra minha vida. E eu vou deixar aqui registrado, Jonathan, o quanto eu admiro, o quanto eu amo e quanto eu sou grata por esse nosso companheirismo, por essa forma da gente ter a nossa família tão respeitosa. A gente se dá bem porque você vibra com a minha felicidade e eu vibro com a sua.
Bacana. O Saúde em Foco também é love, viu?
É mesmo.
Né? Doutora Diana, a gente falava aqui antes do intervalo a importância da rede de proteção esses 16 anos da Maria da Penha. O que é que a gente pode esperar daqui pra frente? Será que houve por parte da nossa parte, dos homens, uma conscientização, aqueles que nunca agrediram, que pensaram em agredir de alguma forma? Não falo só da agressão física, eu acho que já é, as vias de fato já quer dizer que a relação já foi na realidade. E tem uma participação de um ouvinte nosso aqui, que ela traz uma indagação que é muito pertinente e é uma coisa que acontece corriqueiramente, e eu fico pensando, quando não há mais saída, né? Quando a mulher olha para dentro de si, né? O nosso querido Sérgio Paulo está operando aqui para mim agora. Sérgio Paulo, quantos anos de casado? Um ano de casado? 1 ano e 7 meses. Certo. Vou fazer uma pergunta completamente fora do padrão para você, mas eu tenho que perguntar. Você já agrediu a sua esposa antes? Verbalmente. Doutora, quem é que não fez isso? Né? Quem de nós não fez isso? Na hora da raiva, na hora de você... Ah, vá se lascar, né? Eu acho que aqui no Nordeste um vá se lascar é a coisa mais comum do mundo. Mas a gente perde a cabeça. Mas quando... Eu tô falando o seguinte. Quando essa mulher faz o que acontece aqui, que é de Neuza, nosso ouvinte, mandou pra gente aqui, Diana. Dá uma ouvida nisso.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, doutora aí de Maceió. Todos ouvintes da 91. Doutora, eu fico assim... me perguntando, sabe? Que eu tô cansada entre aspas, né? Assim, forma de falar. De ajudar mulheres que realmente sofrem a violência. A gente ajuda, E aí o que que acontece? Depois de ela fazer um boletim de ocorrência, ela volta para a pessoa, o agressor. Eu fico pasma e eu pergunto, o que que leva você voltar para um cara desse? Porque você fez um BO, né? Foi agredida, foi para a Lei Maria da Penha e vai voltar a viver com esse agressor. Ele vai fazer o que ele prometeu, né? E ela é independente, ela não precisa desse homem financeiramente. Eu me pergunto o que que leva as mulheres a fazer isso. E me preocupo, porque o fim a gente já sabe. Infelizmente, a gente vê todos os dias aí na rádio, no jornal e na televisão. Boa tarde.
Doutora Diana.
Então, vamos lá. Sobre essas questões jurídicas da denúncia e de como a justiça deve proteger, eu vou deixar isso para a Márcia, que é bem a área dela. Mas do ponto de vista emocional, primeiro que se você parar para fazer uma análise do discurso desse áudio que foi emitido, você já percebe aí a presença de um julgamento diante da movimentação da mulher que está sendo ajudada, entre aspas, com ela. Porque essa ajuda não consiste em somente você ir com essa mulher até um local onde ela possa fazer essa denúncia. Quando a gente fala sobre estrutura de rede de apoio, a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente chegar e dizer assim, olha mulher, tu tá sendo vítima de violência e tu precisa denunciar, porque esse homem precisa ser preso e tu precisa sair da casa. Estar desse outro lado promovendo esse discurso, às vezes acaba sendo tão agressivo quanto quem está lá promovendo essa violência dentro do ambiente doméstico. Então, quando a gente fala sobre rede de apoio, a gente está falando sobre entender, por exemplo, qual que é o contexto que essa mulher está inserida. Qual que é a estrutura real, não a imaginária, mas a real de rede de apoio que ela tem. Qual que é o ambiente seguro que ela pode estar, com quem que ela pode contar. Ela fala sobre autonomia financeira, mas até que ponto essa autonomia financeira de fato sofre todas as necessidades ao ponto dessa mulher poder ir para uma outra casa, poder investir em um outro lar, até que a justiça faça a parte dela de promover de fato a separação, de retirar esse agressor da casa, de que tipo de violência nós estamos falando, para saber sobre as tipificações e o risco de vida. Quando se trata da violência psicológica, a gente sabe que existe um processo bem mais longo, bem mais duradouro, para que o processo para que a denúncia aconteça, por exemplo. A maioria das mulheres, quando se trata da violência psicológica, apesar de todos os danos causados para a saúde mental, na maioria dos casos, infelizmente, não há um registro de denúncia. Somente quando há a presença de violência psicológica, a coisa acaba se encaminhando para uma situação de violência bem mais severa, bem mais complicada, para que a denúncia de fato possa ocorrer. Então, para quem está do outro lado ajudando, não nos cabe fazer a análise e até que ponto ela deseja sair do contexto de violência. Nos cabe apenas promover o acolhimento, a orientação e a referência dos serviços especializados para que essa mulher possa ser acolhida. Mas, em se tratando do estado de Alagoas, infelizmente nós temos uma ausência de uma rede de apoio no acolhimento à mulher que vive em situação de violência. Então a situação fica bem mais difícil do que a gente está aqui debatendo. Porque se a gente pensar na estrutura, na rede de apoio promovida pela família, a depender desse contexto da família, não há essa rede de apoio. O pai, a mãe, os irmãos, os parentes dessa mulher não acolhem essa mulher porque promovem o discurso do ruim com o pior sem, e casou, agora tu se vira e resolve teu problema para lá, porque essa demanda não é nossa. Então ela já se percebe sem acolhimento. Então não é só dinheiro. As pessoas promovem um discurso muito ligado à autonomia financeira, à presença da dependência ou à presença da autonomia, como se somente o dinheiro definisse a situação de violência. Não é dinheiro apenas. A gente está falando sobre validação de história, está falando sobre estrutura de personalidade, está falando sobre rede de apoio institucionalizado, está falando sobre rede de apoio ofertado por família. Então tem todo um contexto que precisa ser considerado. Então, o discurso promovido pela pessoa que enviou esse áudio, infelizmente, é muito raso e não alcança a realidade total de uma mulher que vive numa situação de violência. Então, fazer uma análise para saber até que ponto eu continuo ajudando ou não é tão violento quanto quem promove a violência.
Tá. Doutora Márcia, em relação à rede de apoio, quem pode participar? Quem é essa rede de apoio, né? O que as mulheres que podem sofrer esses abusos, elas podem esperar essa rede de apoio de quem?
O município de Arapiraca, ele é rico em rede de proteção à mulher, né? E a gente tem que sim falar da importância dessa rede de proteção, porque sem ela é praticamente impossível sair de um contexto de violência. Seja uma rede de proteção institucionalizada, seja a rede de proteção familiar, que também é responsável por acolher, não é? Então, aqui nós temos várias instituições que são portas de entrada para essas mulheres. Então, quem se sentir mais à vontade pode tanto procurar a OAB através da Comissão Especial da Mulher, Direitos Humanos. Nós temos também a Defensoria Pública, que também acolhe, que também tem um núcleo de proteção e defesa da mulher. Temos o Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que faz um trabalho excepcional aqui, que abrange as cidades de Arapiraca e Craíbas. Temos a Delegacia Especializada da Mulher, temos a Casa de Direitos, temos também o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência do município, que é um serviço, inclusive, que eu já fiz parte. Uhum. E a gente sabe como é preciso ter paciência em relação a uma pessoa que vem num contexto de violência. Esse contexto não nasceu da noite para o dia. E sair dele também não é assim tão automático. Quantas vezes a gente atende a mesma mulher? 5, 6 vezes, até que ela se sinta fortalecida, preparada, pronta para romper. Agora, é importantíssimo, sim, nós trabalharmos com todas as campanhas de prevenção à violência. E aí eu parabenizo a movimentação das nossas comissões, que nesse agosto lilás foram excelentes, né? Eu parabenizo aqui a Comissão Especial da Mulher Advogada, de Ensino Jurídico, Direitos Humanos, a Comissão de Direito Médico. Então, sintam-se abraçados, porque levou, né, essa prevenção de uma forma muito maciça, tanto para o presídio, quanto para as universidades, como dentro do próprio sistema OAB. E a prevenção, ela é importante, porque essa mulher precisa descobrir quais são esses primeiros sinais de um relacionamento que vai ser uma cilada para o resto da vida dela. Porque como você começou, André, lá no início dessa fala, às vezes tem mulheres que a gente não consegue ajudar. E é muito triste você olhar para o contexto dela, da família, de violência, de perversidade, e dizer assim: meu Deus, o que é que eu vou poder fazer aqui? Então, quanto mais cedo sair, é mais fácil. A rede de proteção, ela vem funcionando aqui com a participação da subseção Arapiraca. A Patrulha Maria da Penha se instalou desde agosto de 2020 e já acompanhou mais de 600 medidas protetivas de urgência. Uhum. Hoje, a Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fantástico aqui, né, em Craíbas e Arapiraca, com mais de 200 medidas protetivas ativas e em acompanhamento, onde essas mulheres têm um serviço direto, um número de telefone para que ela ligue a qualquer hora para dizer: estou me sentindo intimidada, eu acho que ele está por aqui, né? Ou ela, porque quando a gente fala em agressão, a Lei Maria da Penha tem sim, né, essa proteção ao gênero feminino, mas o agressor pode ser também uma agressora, né? Não é uma lei que vem punir homens, é uma lei que vem punir pessoas que agridem dentro desse contexto do ambiente doméstico, familiar e afetivo. Então, essa patrulha, né, vem fazendo esse trabalho excepcional aqui em Arapiraca e Craíbas. Então, toda essa rede, ela é imensamente importante para que a mulher conheça e que procure, que a acione.
Agora,
André,
pois não, pode falar.
Me permita só fazer uma colocação também. Isso que a Márcia falou é super importante, quando ela referencia algumas mulheres que às vezes a gente não consegue ajudar. E isso tem uma relação direta também com a ausência de informação, que tem uma relação direta com aquilo que você falou no final do bloco passado, né? Quando você mencionou a importância de trabalhar a Lei Maria da Penha nos espaços educacionais, orientando meninas e meninos sobre tipificações de violência, para que esses jovens, eles não só não se tornem promotores de violência amanhã, como eles sejam combatentes dessa violência e eles identifiquem nas suas casas a presença de violência doméstica, que muitas vezes está sendo proporcionada pelo pai, né, pelo pai ou companheiro da mãe. Então, orientar os jovens, levar essa informação até as mulheres através desses grupos reflexivos, através dessas rodas de conversas que são promovidas pelas universidades, pelos grupos, né, que estão aí trabalhando a Lei Maria da Penha, divulgando todos esses serviços que existem em Arapiraca, no estado. Fica restrito, quando a gente fala da lei de proteção, está muito restrito à cidade de Arapiraca, Maceió, apesar de que algumas cidades têm alguns serviços pontuais. Mas, assim, é preciso levar a informação para que as pessoas elas se percebam e reconheçam esses sinais, como a Márcia falou, sabe? Porque o natural é que esses sinais eles sejam naturalizados. Porque não se enxerga como violência, não se percebe que haja um contexto de relacionamento abusivo.
E esse mês de agosto,
que a coisa só fica evidente quando há agressão física. E antes da agressão física, muitas outras situações de violência ocorrem.
Nesse mês de agosto, né, a gente também precisa parabenizar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que fizeram campanhas muito interessantes. O Ministério Público com a perspectiva da violência doméstica, então a mão invisível da violência, com o toque de amiga para você, que já identificou, você pode ser a rede de proteção da sua amiga, da sua vizinha. Também o Tribunal de Justiça, onde diz que o silêncio não protege, então um dos primeiros passos, você precisa falar, você precisa entrar em contato com quem pode ajudar você.
Perfeito. Doutora Márcia e doutora Diana, a Diana falou uma coisa que eu achei interessante, é que geralmente a gente vive num país onde as condições sociais, elas não são muito favoráveis, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e de desigualdade social muito forte. A gente vive isso, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, doutora Márcia, quando vocês têm alguns casos que vocês pegam na OAB, isso tem muito a ver com a questão social, a questão da paciente, vamos dizer, da pessoa, da vítima, ela sempre é pobre, né? Ela é predominantemente pobre, ou a gente de vez em quando vê algumas celebridades aí que, entendeu, desceram a mão mesmo, o negócio foi feio e não conseguiram abafar, e não é um caso isolado, nem dois, nem três, né? Já vi algumas duplas sertanejas aqui que eu deixei de escutar porque o cara resolveu achar que a mulher era saco de pancada. Eu acho isso um absurdo, né? Enfim, aí eu queria que você respondesse isso. Isso tem a ver com a questão social, com o nível social, ou isso tá presente em todos os níveis?
André, a violência contra a mulher, ela está presente em todas as camadas sociais. Ela não é exclusiva de quem tem um poder aquisitivo inferior ou que não tenha nenhum poder aquisitivo. Agora, a OAB, a Defensoria Pública, ela é uma porta de entrada, principalmente para as pessoas que estão também numa situação de vulnerabilidade econômica e numa vulnerabilidade social. Mas essa violência, ela ocorre também dentro da classe alta, que não procura os sistemas públicos, a rede de proteção pública do seu município, mas procura os consultórios psiquiátricos particulares, que procuram as suas terapias, né, através de psicólogas e psicólogos. Então, infelizmente, é uma epidemia, né, que atinge a todos. Mas isso é devido à nossa estruturação como sociedade, que realmente é uma sociedade que foi estruturada no machismo, onde o homem tem o dever de exercer um papel de poder, de predominância, onde a sua vontade deve prevalecer. E a mulher ser educada para ser submissa a isso. E todas as vezes que ela se rebela, né, às vezes a própria sociedade não acolhe essa vítima de violência. Pelo contrário, ela julga. Quantas vezes a gente não tem também esse comportamento de quando uma mulher denuncia a violência? A gente diz assim, nossa, ela está expondo a família. Nossa, ela está expondo o cara, o que vai ser da profissão dele, né? O que é que vai ser dele? Como se ela tivesse sido responsável, por exemplo, por acabar com a carreira de um determinado cantor, sendo que quem acabou com a carreira dele foi aquela prática violenta que ele cometeu, né? Ela foi uma vítima. Então, nesse acolhimento, a gente ainda peca, porque a gente julga mais do que ajuda.
É verdade.
E André,
pois não.
É um desafio imenso, assim, só endossando um pouco essa fala da Márcia, porque a mulher que já vem, que vai para o consultório, aí eu estou no lugar da psicóloga que acolhe essa mulher, que não procura o serviço público, mas procura a psicologia, procura a terapeuta ou psiquiatra para fazer uso de medicações, para poder dormir, esquecer do ciclo de violência que vive dentro da sua própria casa, e quer que a terapia ajude a entender aquele processo e desmistificar aquilo tudo com ela, apresentar a situação de violência, fazer com que ela reconheça aquele ambiente, reconheça a existência dessa rede, para que ela possa se utilizar dela, não se culpando uma vez que aquele agressor fez com que ela acreditasse que ela é responsável por aquilo que ela está vivendo. É um desafio gigante, é um processo, é demorado, não é automático. Então, isso que a Márcia fala, que é processo, que não é rápido, que a gente precisa de todo um cuidado, construir essa rede de apoio junto com essa mulher, acionando serviço, a rede institucionalizada e a rede familiar, exige tempo e muita responsabilidade com o processo, para que essa mulher possa se reconhecer e se fortalecer, para a partir daí posicionar.
Então, verdade, assim, Diana, e quantas mulheres não sentem vergonha também de dizer, então é uma barreira exatamente a ser quebrada, né? Uhum. Também.
Exatamente, exatamente. Então, assim, a vergonha, o medo, o constrangimento, o medo do julgamento social, porque as pessoas, elas mais julgam do que acolhem. Primeiro elas olham com pena, depois elas perguntam o que é que ela fez para estar passando por aquilo.
Exato.
Então, nessa pergunta, você já identifica a culpabilização que está direcionada à mulher. Então, é muito difícil trabalhar, acompanhar mulheres que são vítimas de violência, porque não é só de dinheiro que a gente está falando. Está falando sobre a estrutura dessa rede e a estrutura dessa mulher como um todo. Então, isso exige muito cuidado e muita responsabilidade com o processo, independentemente do papel do profissional que está envolvido nesse lugar de recuperação, de restauração e de garantias de segurança e qualidade de vida e de saúde mental para essa mulher.
É verdade. E outro ponto importante também é que, além da mulher ter coragem de procurar, principalmente quando não somente envolve a sua vida, a salvaguarda da sua vida e também dos seus dependentes, dos filhos. Nós tivemos no mês de junho aqui um mês muito pesado em Alagoas. Uma advogada, colega de vocês, foi barbaramente assassinada pelo marido em Maceió, uma coisa horrível, né? Isso chocou a sociedade toda. Aqui em Arapiraca nós tivemos um casal de bancários, né, que o rapaz muito jovem também tirou a vida da esposa na frente das crianças. Eu tive acesso à informação de que ele ainda ligou para a irmã, né, ligou para a irmã dela, cunhada dele, dizendo que tinha feito isso, e avisou uma vizinha. A vizinha, quando chegou na casa dele, do casal, a criancinha de 5 anos estava agarrada na mão da mãe. Gente, foi muito bárbaro isso. A Arapiraca toda viu, assistimos isso, e a gente fica pensando que tipo de adoecimento é esse, doutora Diana, que leva aquela frase. E eu pensava, né, que isso era só coisa nossa do Nordeste aqui, porque afinal de contas a gente é cabra da peste, macho, né? Mas a gente via, né, pra quem gosta de ver, não vejo mais não, graças a Deus. Mas quem quiser assistir no final da tarde aí, né, José Luiz da Atena, em São Paulo, é o que mais a gente vê. Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. É assim, né? Né? Então, ela quer romper o relacionamento, doutora. Ela não consegue sequer romper o relacionamento, porque o cara ameaça até mesmo de não poder deixá-lo.
Exatamente. E assim, é muito importante você trazer isso. Primeiro, porque a gente precisa entender que a violência está presente em todos os lugares. Né? E ela não tem cor, ela não tem idade, ela não tem classe social, ela está presente em absolutamente todos os espaços. Depois, essa tua fala do se não é comigo, não vai ser com ninguém, isso aí a gente já está falando desse processo de adoecimento, dessa estrutura de formação que tem como base o machismo, o patriarcado, que coloca esse homem nesse lugar de poder. Eu sou dono, eu tenho posse, ela é minha. E recentemente a gente viu um caso de uma adolescente, Junqueiro. O não dado a outro adolescente, o desejo de não querer namorar com ele, fez com que ele tirasse a vida dela. Se não namora comigo, não namora com mais ninguém. Então perceba que, assim, está muito perto e não tem idade.
né? Porque você iniciou a sua fala referenciando casais adultos, mas a gente teve recentemente o caso de adolescentes. Então, isso só constata a necessidade da gente ampliar essa discussão em todos os espaços, para que a gente possa levar informação para meninas e mulheres e para meninos e homens também, para que as pessoas comecem a tomar consciência, principalmente os homens, do quão promotores de violência eles estão sendo, sem nem saber que aquilo é violência, por conta de uma educação que foi ofertada tendo como base o machismo e o patriarcado. É preciso entender o que é ser esse cabra macho, sabe? Esse cabra macho que se autoafirma diante dos homens quando ele verbaliza com quantas meninas ele ficou, quando ele verbaliza o que ele fez, o que ele deixou de fazer, sem nem se dar conta que ali ele está promovendo uma violência moral, quando ele expõe uma mulher numa roda de conversa entre homens, sem ela estar presente e sem o consentimento dela.
Sim.
Isso fala sobre o quanto os homens acham que têm poder sobre as mulheres e que eles podem estar fazendo com elas o que eles bem entendem, expondo essas mulheres, colocando elas numa condição de submissão, onde elas precisam corresponder os desejos, necessidades e todas as expectativas. Ou seja, a mulher está no lugar de servir. E a gente está aqui para desconstruir tudo isso, porque a mulher não está para servir, ela não está para cuidar. Ela está aqui para existir com segurança, qualidade de vida, para que ela possa fazer suas próprias escolhas, inclusive poder dizer não, se tem que ir para isso, a vida dela precisa ser retirada.
Uhum.
Sabe? Então, assim, espaços como esses são extremamente importantes para que as pessoas que estamos ouvindo, elas possam refletir, inclusive, sobre a comunicação que está existindo dentro das suas casas, sobre o tipo de educação que está sendo ofertado para os meninos e meninas que estão crescendo e que podem se tornar combatentes ou promotores ou vítimas de violência. Então nós temos o poder da escolha, e é importante que a gente escolha bem ambiente seguro, onde meninas e meninas possam existir posicionando as suas escolhas, sem que para isso eles sejam prejudicados inicialmente do ponto de vista emocional, quando se fala da questão da comunicação, da presença ou não da violência psicológica, ou que a sua vida seja retirada e que eles deixem de existir nesse contexto, na sociedade em que nós estamos, porque simplesmente não aceitou se submeter a relacionamentos ou a padrões de espaços, por exemplo, de trabalhos e educacionais completamente abusivos, onde meninas e mulheres são importunadas o tempo todo simplesmente pelo fato de serem mulheres.
Perfeito. Quero agradecer aqui a doutora Diana Moura, psicóloga. Seja sempre bem-vinda, foi muito bacana. Doutora Márcia, muito obrigado também. Quero agradecer a OAB, aqui a Subseção Arapiraca, por sempre estar trazendo temas importantes aqui. E uma coisa para a gente finalizar. Certa vez eu estava na igreja ouvindo o sermão do pastor, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse assim: preste atenção que a mulher foi tirada da costela de Adão. Ela não foi tirada da cabeça, ela não foi tirada dos pés. Ela foi tirada da costela. Ela foi tomada da costela de Adão. Por quê? Isso significa igualdade. Isso significa paridade, né? Então, você consegue conviver com todo mundo. Viva bem. Cada um tem o seu espaço para ocupar. Ocupe seu espaço. Não queira ocupar o do outro, né? Não queira dizer assim, não, porque você é mulher, você vai ser subserviente a mim, né? Algumas pessoas, alguns cristãos, eu sou evangélico e isso já foi muito, muito, muito bem esclarecido dentro da igreja, que a mulher, a Bíblia diz assim, que a mulher seja submissa ao marido. Veja, submissão é estar embaixo da missão, mas não é essa submissão de dizer assim, você não vai, né? Não é isso, não tem nada a ver com isso. Não vamos confundir as coisas. Se as pessoas quiserem viver bem, elas vão viver bem. Afinal de contas, meu pai que me criou, meu tio, que foi um pastor evangélico, junto com a minha tia, eles viveram 48 anos. Não chegaram aos 50 porque ela faleceu antes. Mas eles viveram 48 anos. E quantas histórias bonitas a gente não tem, não, doutora Márcia, né? Então, não, doutora Diana, nossos avós que viveram não sei quantos anos, né? E que hoje ainda vivem e são referências para nossas famílias e referências também para as outras pessoas. Eu quero te agradecer, meu tempo está super estourado aqui agora. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindas, doutora Diana e doutora Márcia. E foi um prazer poder participar desse crescimento aqui e trazer esses esclarecimentos para mim, como homem, para tantos homens que estão ouvindo aqui a NN e para tantas mulheres que estão ouvindo também a gente aqui. Obrigado.
Muito obrigada, André. E eu quero deixar o seguinte recado. É possível, sim, superar a violência e as mulheres que estão sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, até hoje temos um dado muito positivo, nenhuma foi vítima de feminicídio. Então, tem saída.
Bacana. Doutora Diana, obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda.
Obrigada, André. Obrigada, Márcia, também, todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E eu também quero dizer que há sempre saída, né? Uma das falas que você promoveu foi assim: quando não há saída. Então, eu preciso dizer que sempre há uma saída. Existe uma rede, ainda que fragilizada, ainda que limitada, mas essa rede existe. E o fato dela existir faz com que as mulheres percebam que há com quem contar, ainda que essa rede não esteja no ciclo familiar. Então, mulher, você não está sozinha, e eu me coloco aqui à disposição para ajudar e acolher toda aquela que precisar de orientações, inclusive para poder referenciar essa rede se houver necessidade.
Bacana. Excelente trabalho para vocês. Muito obrigado pela presença, mais uma vez.